Lado Bom da Vida, de segunda à quinta, com o Tiago Pereira. À terça-feira fala-nos de...
pianos.
Livros, meus amigos.
Steinways.
Pensava que eram pianos.
Falamos de livros no Lado Bom da Vida com o Tiago Pereira. Estava aqui à procura das minhas notas. Onde é que elas estão? Queres começar por Carmen Mola?
Sim.
Besta.
Vamos começar... sim, não sei se... estão recordados deste nome, Carmen Mola? O Bruno certamente estará. É uma pessoa que está sempre a par destas coisas, não é? Carmen Mola, que foi durante algum tempo descrita como uma Helena Ferrante espanhola, porque ninguém sabia quem era. Uhum. Até que o ano passado a autora foi distinguida com o Prémio Planeta.
E apareceram os homens.
E apareceram três homens.
É um monstro de três cabeças.
Jorge Dias, Agostinho Martínez e António Mercero. Peço, eu nem sequer tentei fazer a minha pronúncia castelhana porque não a tenho.
Agostinho.
Não vale a pena.
Agostinho Martínez.
E então, esta rapaziada ganhou.
Quanto é que é?
Lembras-te?
Epá, é muito dinheiro.
1 milhão de euros.
Pois é.
É dividir por 3.
Epá.
Neste caso.
Rei, dá o quê? 3 a
cada. 3.
Não te chegavas, Nelson, querias. Querias mais para fazer a tua mansão em Vila das Aves, era isso?
Não, pode ser, chega perfeitamente.
Pronto, e então...
só que em Portugal é que não há destes prémios de 1 milhão de euros.
Então, mas tens que...
Escrevia já aí...
Escreve em espanhol.
Não, juntávamos os três.
Eu sou muito bom a escrever livros, como tu sabes. Sou ótimo.
Juntos podíamos fazer uma coisa de jeito.
Mas foi este livro, A Besta, que é agora publicado em Portugal.
É A Besta ou é A Besta? Besta ou besta?
É besta. Até porque vou-te explicar.
Não sei, estou-te a perguntar.
Madrid, século XIX.
Uma besta.
E há dois problemas em Madrid no século XIX, de acordo com este livro. Que é, o primeiro,
condições de celebridade.
Há uma epidemia de cólera, que é uma coisa que já por si é desagradável. E depois, ao que parece, são raparigas que desaparecem. E quando aparecem
não estão em bom estado.
Não estão minimamente em bom estado. Portanto, há um criminoso à solta, ao qual chamam precisamente
A Besta. A Besta.
Ora, cá está. E portanto, este livro é uma espécie de, acho que podemos até dizer, policial,
porque este é o tal premiado.
Este é o tal premiado.
E só agora é que tem tradução, é isso? E por isso é que saiu em Portugal ou não?
Saiu em Portugal agora.
Sim.
Pela Planeta, okay. O livro é do ano passado.
Okay.
Foi publicado originalmente no ano passado.
Pensa que era mais
distinguido o ano passado. O prémio foi entregue o ano passado. E já disse o ano passado cerca de várias vezes.
Pois, mas, tipo, não, mas sabes como é a pandemia e tal.
Que é muito triste. E portanto, eu digo policial até porque há de facto um polícia que é zarolho e tudo, o que dá imenso jeito para eventualmente adaptarem esta história à televisão, não é?
Com o Javier Bardem a fazer zarolho.
Porque não? Eu via.
Uma pala assim no olho.
Eu via.
Tinha John Turturro a fazer de.
Mas isso é italiano.
Quer dizer, qual é o problema? É um filme, mas tinha que ser todo espanhol.
Também pode ser o Guerreiro Amaral, que até tem um ar.
Claro,
um ar de castelhano.
E pintor zarolho.
De romântico. Isto está a tomar proporções drásticas.
Mas agora para a próxima publicação. Espera aí, deixa-me perguntar-te uma coisa.
Mas vê lá o que é que vais perguntar.
Estamos a falar aqui de uma autora, não é?
Sim.
Achas que teve algum efeito de haver mais curiosidade por ser uma mulher a escrever um livro deste tipo?
Eventualmente. Eu acho é que teve, se calhar, mais interesse por, no início, não se saber quem era.
Ah,
que eu acho que isso tem resultado muito bem. Digo, imagina que tu publicavas livros com o nome Bruno Vieira Amaral, mas ninguém sabia quem tu eras. E as pessoas imaginavam que não eras essa pessoa, esse bonitão que és, não é?
Claro, como é que eu ia desperdiçar esta imagem?
Isso também é verdade.
Como é que ali
nunca o faria.
O que é que
eu faria?
O que farias das badanas?
Claro, meu amigo, não. Eu nem quero pensar nisso. Passa ao próximo.
Vamos passar ao próximo, podemos?
Então não podemos.
Chama-se Cuidado com o Cão. É uma edição de Dom Quixote, é de Rodrigo Guedes de Carvalho.
Sim, Rodrigo Guedes de Carvalho, que toda a gente conhece como... sobretudo pivô de telejornais, não é? Jornalista.
Pivô de jornais. Parece.
O que vale, Bruno? É que...
Respeito aos jornalistas.
Na América há o anchor, não é?
Pronto,
é,
mas nós não podemos dizer pivô de telejornais.
Não pode dizer, porque estamos a falar de jornalistas.
Não. Um dia nós vamos mudar esta rubrica. Não. O título vai passar a ser
repórter de rua. Temos aqui um título que é repórter de rua.
Não, Tiago contra Bruno.
aqueles
repórter de pista,
repórter de pista, claro, mas olha, epá, é o gajo que é o repórter de pista que está ali.
Também, mas ele pode ser
um jornalista.
E tem um cargo, não é?
É jornalista, autenticamente.
Tem uma posição,
ele é o jornalista reconhecido por apresentar telejornais.
E então, este livro marca sobretudo.
Rodrigo Guedes Carvalho, na pandemia, era muito moralista, não era? Nos seus comentários no telejornal.
Bom, isso já estás a fazer um juízo de valor. Eu vou só dizer que foi citado várias vezes, não sempre da forma mais. Quer dizer, havia pessoas que gostavam, não é? Da sua forma.
Isto é como tudo, meu amigo.
Entusiástica com que
há quem goste e há quem não goste.
Isto está a tomar contornos realmente.
É como os livros também é a mesma coisa.
E nós nunca esperamos para onde é que o destino nos leva.
Ora, não, estou a falar dos livros dele.
A novidade é que é um livro novo. Quer dizer, também não, cada livro não tem que ser a novidade do universo, não é? E, portanto, chama-se.
Mas o Rodrigo Guedes de Carvalho tem publicado muita ficção nos últimos anos. Ele publicou o primeiro romance, creio que há 30 anos, e acho que também se estão a assinar.
E é por isso que este livro também serve de. Quer dizer, não foi publicado de propósito para marcar os 30 anos, mas
pronto, já que aqui estamos, vai tudo aí.
Bebemos mais um copo.
E depois teve ali um interregno de vários anos.
Sim.
E nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos,
tem publicado com muita regularidade. E este é o mais recente.
Escreve canções também, não é? Tem uma banda, acho eu.
Tem uma banda, sim.
Ruge.
Também
Ruge.
Tem uma banda.
Pois é.
E este romance tem como protagonista um médico reformado que está confinado durante a pandemia e
médico ou um obstetra?
Mas aí já pode ter uma especialidade.
Não, agora gostava, tu agora disseste médico,
Sei médico, porque eu não li o livro, portanto ainda não sei qual era a especialidade que ele tinha.
Pronto, então aí disseste médico.
Médico podia ser veterinário.
Pode ser
veterinário.
Claro. Mas assim estamos todos seguros.
Para a próxima dizes jornalista e evitas estes problemas.
Mas os problemas só vêm da tua praia. Quer dizer, então fazemos assim.
Vamos lá, continua lá, vá.
Ou então na próxima não vens.
Vá. Não, mas disseram para eu vir e eu vim, que eu sou obediente.
Okay. Então, mas agora passamos ao próximo livro.
Só me disseram para ter cuidado com o cão.
Nota que o Nelson já desistiu.
Cuidado com o cão.
O Nelson já disse. Isto não tem moderação.
Sim, bem, vamos ao próximo. Chama-se Um Tiro no Escuro. É uma edição Relógio d'Água.
Falaste alguma coisa do livro?
Falámos imenso, Bruno. Vamos continuar.
Ah, está bem, pronto.
Um Tiro no Escuro é de Sandro William Junqueira.
Sim.
Não conheço. Mas ainda bem que está aqui o Bruno.
Oh, Nelson, mas tu também conheces imensos músicos indies e.
Claro, não músicos indies é aqui com este pessoal. Pois é, escritores que é?
William Junqueira, que escreve há muito tempo, tanto escreve romances e ficção como teatro, por exemplo.
Teatro.
O ano passado ele publicou um livro chamado Sangrada Família, um romance que foi editado pela Caminho.
Bom nome.
Nós, na altura, entrevistámos, se quiserem, podem ir ao observador.pt. É um clickbait em direto, fica sempre bem. E agora ele publica Um Tiro no Escuro pela Relógio d'Água. Uma coisa muito interessante, também no site do Observador, se pesquisarem pelo nome dele, podem encontrar um texto que ele escreveu aqui há uns tempos sobre. Agora, e perdoem-me se eu estiver enganado, eu já não sei se foi snooker,
se
foi bilhar, é uma dessas coisas.
Não é o snooker, então. É
pronto.
Snooker, não?
Acho que sim.
Aliás,
aquilo que dá na Eurosport é snooker.
É snooker,
acho que é snooker. Era só isso que eu
queria. Bilhar é quando um gajo diz um bilhar grande.
Ronnie O'Sullivan foi campeão ontem. Ninguém deu uma nota.
É verdade.
Ainda bem que aqui está.
Estes campeões são.
Pai, o sétimo ou oitavo título consecutivo.
Mas não é falas de desporto também.
Não, acho que não é consecutivo.
Não é consecutivo, mas é pelo menos o sétimo ou oitavo ou mais.
Mas Bruno, és tu que também falas de desporto.
Pá, mas não me lembrei.
Não te lembraste.
É a culpa.
Se calhar trabalhares um bocadinho.
Mas eu estou a dizer que o Sandro escreveu, se não estou em erro, agora não quero estar aqui a dizer nenhuma mentira, que me caia já aqui um raio em cima, não cai nada, que eu não sei.
Afastar.
Não, é que ele escreveu uma peça, se eu não estou em erro, precisamente com o snooker como pano de fundo. Não quero estar aqui.
Ele escreveu uma peça para o Observador, isso eu posso garantir.
Pronto, não,
fui
mas
eu que
carreguei
no botão para publicar, se bem me lembro.
Pronto, ok.
Tem um título muito bonito.
Sandro é grande
shot to nothing, snooker, o mais humano dos jogos individuais. Bonito.
O Sandro é grande fã de snooker, sabe muito da matéria, ao contrário de mim. Que ainda por cima sou um péssimo jogador. E esta é a história de dois jogadores de snooker que disputam uma importante final. Um deles chama-se Alexandre o Grande, ainda que seja um talentoso jogador vindo de Esposende, ao que parece. E o outro chama-se Carlos Magnum. Magnum como
as pistolas, como uma agência,
exatamente.
Como os lados.
E portanto é uma história em volta do confronto entre estes dois talentos raros do snooker. E o Sandro tem muito jeito para peculiaridades transformadas em texto.
Convém dizer que este livrinho faz parte de uma coleção da Relógio d'Água.
Por isso é que estás aqui.
De contos, se não estou em erro, também, de contos, vai ser publicado outro, Marta Paz de Oliveira, também nesta agora, e é uma coleção coordenada pela escritora Ana Margarida de Carvalho. O Sandro William Junqueira, convém dizer isto também, vai continuar a ser publicado pela Caminho, mantém-se fiel ao seu editor,
meus amigos.
Zeferino Coelho.
Muito bem.
Pronto, não estamos aqui a falar de uma transferência.
O Nelson está a fazer aquele sinal de que parecem uns pedais a andar.
Sim.
Siga.
Então, olha, posso embrulhar as duas
numa só.
São duas biografias, mais ou menos. Uma a propósito daquilo que a Ana Marques estava a falar aqui há bocado, porque é uma nova biografia sobre a Anna Wintour.
Seguro da moda.
Mais que famosa patroa da revista Vogue e diretora criativa do grupo Condé Nast, que tem uma série.
E dizem que é muito simpática.
Não sei, duvido, mas deve ser por causa daquela armadura que ela tem em forma de óculos de sol e etc. Portanto, nunca sei muito bem.
E aquela franja.
Gostavas de trabalhar para Condé Nast?
Claro que gostava. Então,
só para saber.
Fica só aqui.
Devo dizer isto em inglês?
Bom, não sei se isto vai ter consequências. Dá para cortar isto?
Só para saber.
É uma biografia de Anna Wintour, como eu estava a dizer, escrita pela Amy O'Dell, que tem por base mais de 250 entrevistas. É uma biografia à maneira do Bruno Vera Amaral, também, quando as fazem
pois
assim.
Pois é, meu amigo. Eu, quando é biografias...
É sério. E uma pesquisa...
rápida na net.
Por arquivos bastante exaustiva e bastante intensa.
E o outro?
O outro é, não sei se conhecem Tina Brown, já ouviram falar. Foi durante muitos anos...
Tina Turner.
Não, Tina Brown foi durante muitos anos editora da Vanity Fair.
Depois teve lá um problema qualquer, não foi?
Também passou pela Tatler, pela New Yorker. Sim, enfim.
Enfim, ok, leiam.
Ela já tinha escrito. Olha, tem um livro fantástico que se chama The Vanity Fair Diaries, que é sobre precisamente o tempo em que ela passou na Vanity Fair. E recomendo, meu amigo.
E também recomendas este?
Este não sei porque não li, mas o outro eu tenho a versão de bolso, posso trazer.
Então hoje estás muito jornalístico.
Eu vou a todas.
Das revistas. É o teu sonho.
Tentáculos.
Keep on dreaming.
É isso. E então, ela já tinha escrito um livro sobre a família real inglesa. Ela é inglesa, convém dizer. E Diana Chronicle saiu em 2007. E este novo livro chama-se The Palace Papers e é, muito simplesmente, uma espécie de biografia ou relato daquilo que de mais importante, barra escandaloso, barra polémica, aconteceu com a família real inglesa desde essa altura, portanto 2007, até agora.
O que, feitas
as contas, tem muita história para contar.
Tem coisas que se lhe digam. Muito bem, belas sugestões do Tiago Pereira. À terça-feira falamos de livros no Lado Bom da Vida. Amanhã fazes quiz. A nossa edição Nostalgia é com quiz. Amanhã.
Vamos fazer por isso.
Vamos pensar nisso então. Esperemos que sim. Juntem-se a nós também ao Tiago Pereira. Amanhã, mais ou menos por volta desta hora, sempre antes do Jornal das 7, o Lado Bom da Vida, na Rádio Observador.